Clube do Livro.
E a editora Malê preparou uma série de encontros literários online com suas autoras e seus autores. Serão bate-papos pela internet sobre temas como afrofuturismo, protagonismo da mulher negra e poesia em momentos de solidão. E a gente vai conversar agora com Wesley Correia, poeta, autor do livro Laboratório de Incertezas, Poesia em Momentos de Solidão. O livro é uma coletânea composta de uma seleção feita pelo autor a partir de poemas publicados de 2006 a 2019, além de outros inéditos. A gente vai conhecer mais sobre o trabalho do Wesley, que está na linha com a gente. Boa tarde, Wesley, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Tudo bem, sim, querido. Obrigado, um prazer falar com vocês.
Prazer todo nosso recebê-lo aqui na Rádio MEC. E Wesley, vamos falar um pouquinho, né, sobre Laboratório de Incertezas, Poesia em Momentos de Solidão. E muitos dos seus poemas, né, Wesley, falam justamente sobre o fazer poético, né, o ofício do poeta. Eu queria saber, então, qual a importância da solidão para se criar um poema, qual é a relação da poesia com a solidão?
Bom, nós criamos em momentos de solidão. Eu acho que a criação poética passa muito pela, como é que eu poderia dizer, por essa espécie de encontro muito íntimo, muito profundo do poeta com ele mesmo. Ainda que ao fazer poesia, criar textos poéticos, ele possa dialogar com uma imensidão, tá? Mas eu acho que passa muito pela solidão. Não é a solidão tradicional, melancólica, triste, enfim, né? Que é como comumente se pensa a solidão, mas é uma solidão profícua, é uma solidão que é uma espécie de imersão, tá? Em que se pode ouvir os silêncios, digamos assim, mais profundos, né? Que calam em nós muitas vezes e que podem nos dizer muitas coisas também. Laboratório de Incertezas é uma antologia da minha, toda a minha produção literária. Eu fiz uma seleção de poemas desde 2006, o meu primeiro livro, que é o Pausa para um Beijo. Depois selecionei alguns poemas do Deus é Negro, que é o segundo livro, e por último do livro Íntimo Vesúvio. Produzi alguns poemas inéditos, se não me engano 12 ou 13 poemas, e veio a proposta da editora Malê para que nós, então, reuníssemos, né, os poemas e fizéssemos a publicação. E ficou um projeto bem bacana.
Que bacana. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você é professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. E a gente queria saber um pouquinho mais da sua trajetória. Você é baiano de Cruz das Almas, né? Como que a poesia e a literatura aí entraram na sua vida?
Pois é, eu nasci em Cruz das Almas, está no Recôncavo baiano, venho de uma família de professoras primárias, e tive a sorte de nascer ao fundo da biblioteca da minha cidade. Então, assim, o meu refúgio sempre foi a biblioteca, e ali eu tinha liberdade de escolher os livros que eu queria, porque eu passava horas na biblioteca, normalmente no turno oposto ao da escola. Eu estava na biblioteca e, assim, ficava ali livre para poder realmente escolher os títulos que eu queria, e fui, enfim, criando essa espécie de relação muito afetiva com a literatura. Começo a escrever, eu desenho também, então o desenho me levou à leitura, né, primeiro de gibis, isso na primeira infância mesmo, uns 8, 9 anos, e ali já fiquei viciado nas historinhas. E depois veio, então, né, a criação de textos mais complexos. Uhum. Né? Primeiro comecei com prosa, com ficção, mas me tornei mais conhecido com poesia, porque o meu primeiro livro é um livro de poesia. Eu estou com um livro de contos já pronto, mas vai ser uma estreia na ficção, porque as pessoas realmente me conhecem pelo fazer poético. Uhum. E me acompanha desde sempre, não é? A literatura é uma espécie de vibração muito estrutural daquilo que eu sou, na minha forma de me movimentar no mundo, de caminhar. Eu caminho com muita intuição, então um momento como esse, que é um momento assim de medo generalizado, eu uso a intuição, tá, a meu favor, e normalmente os resultados desse, digamos, esse exercício existencial, esse exercício mental é a poesia, é a literatura. Uhum. Tá? Então, não consigo assim, me ver dissociado do fazer literário, uhum. senão como escritor, sempre como leitor, muito mais como leitor. Né? Eu acredito que, antes de ser escritor, eu sou realmente um leitor, uhum. sou um leitor ávido.
E Wesley, você falou aí que você sempre teve contato com a literatura, né? Você vem de uma família de professores e sempre esteve presente na biblioteca. A gente sabe que isso é uma raridade, né? No Brasil, um homem negro ter tanto acesso à literatura, infelizmente, no Brasil é uma raridade. E você também fala disso na sua poesia, né? A questão da negritude, das relações sociais, da desigualdade, né?
Sim, a minha poesia é a minha forma de observar as relações sociais do meu tempo. Não é? Poesia é essa espécie de filtro poderoso com que eu acesso os diversos campos da vida social. Não é? Do campo sociológico, do campo econômico, do campo filosófico, etc, etc. Tá? E penso que a poesia seja um instrumento muito eficaz de reflexão. Então, quando a gente pensa, não é, nos níveis de assimetria social que se vive no Brasil e no mundo, para mim a poesia precisa fazer essa denúncia, uhum. denunciar o racismo, a transfobia, a misoginia, não é? De todas as formas de opressão, de discriminação que passem por esse viés da diferença, não é? Da coisa assim, a minha identidade é melhor do que a sua, porque a minha identidade é assim, essa é tal, e a sua não é. Então, enfim, esse jogo, não é, que acaba se criando. A poesia é política, uhum. A poesia tem uma dimensão política muito intensa, né? E historicamente sempre foi um gênero capaz de arrebanhar multidões, né? Então, sobretudo no século XIX, nós temos uma poesia mais performática, poesia de ruas, de praças, etc, que veio dar um pouco nesse sarau que a gente tem hoje, né? Uhum. Que é os slams, as batalhas, é tipo, próprio rap, enfim. E a minha experiência enquanto homem negro naturalmente aparece na expressão dessa poesia. Uhum. Não é? De fato, embora eu venha de uma família que eu poderia considerar como classe média baixa, minha mãe é operária, o pai também, mas eu tive a vantagem, primeiro, não é, de nascer numa família que duas tias eram professoras primárias, nos iniciaram nas letras muito cedo, e de criar de forma assim, bastante voluntária esse afeto, essa relação com a biblioteca. Uhum. O espaço da biblioteca eu destaco muito na minha vida, na minha carreira, porque é um espaço de formação. Uhum. Hoje eu me lembro, assim, eu estava ali quietinho, uhum. sentado às vezes no chão, no corredor, entre uma estante e outra, mas eu estava vendo o mundo, né? Eu estava tendo acesso a repertórios absolutamente distintos daqueles que eu tinha na minha vida de interior, tá? E então acho que desde muito cedo e muito intuitivamente eu entendi que a literatura era uma espécie de porta para o mundo, né? De portal muito poderoso, muito místico, mágico, que poderia me dar acesso a uma série de conteúdos. E eu sempre fui, costumo dizer que eu me alimento das narrativas, né, dos outros. Eu gosto de ouvir, eu gosto de sentir a vibração, a emoção do texto das outras pessoas. Eu sou um bom ouvinte e acho que se eu faço é para utilizar o resíduo, né, dessa audição nos meus textos.
Uhum. Né? Muito bacana.
Então, a dimensão social, a dimensão política, elas estão presentes, sim.
Com certeza. Né?
Embora o Laboratório de Incertezas seja um livro bastante plural, bastante heterogêneo. Então, a minha carreira tem muito isso, né? Eu começo inicialmente vinculado ao que seria assim, uma escola lírico-discursiva, aí depois eu passo para uma espécie de literatura um pouco mais militante, mais voltada para a negritude, para as expressões do terreiro, sobretudo no período da minha iniciação no Candomblé, e com o Íntimo Vesúvio eu retorno um pouco àquela primeira fase. Entretanto, já com o Laboratório de Incertezas, eu sinto que tem uma dimensão sociológica, política bastante densa, tá? Que eu acho que tem a ver com esse momento que a gente vive de recrudescimento do fascismo, de, enfim, ampliação do ódio, né? Banalidade do mal, e a poesia meio que desesperadamente tentando compreender esses fenômenos, fazer o filtro de tudo isso.
Com certeza, a poesia é fundamental para a gente compreender e atravessar esses períodos. E Wesley, muita gente está experimentando uma solidão forçada, né, nesse momento agora de isolamento social. Como que a gente pode aproveitar melhor essa solidão aí que a gente espera, né, que seja temporária?
Você sabe que é uma coisa engraçada isso, né, José? Porque a gente fica o tempo todo querendo estar em casa, reclama do trabalho, reclama da violência, enfim, da quantidade de carros no trânsito, e de repente a gente se vê com todo o tempo do mundo em casa sem poder sair, né? Então esse veto tem um poder, uma dimensão muito apocalíptica, né, em relação à solidão. Uhum. E sabe que, curiosamente, nesse momento de exílio quase que forçado, né, necessário, eu tenho pensado muito na humanidade. Talvez eu nunca tenha pensado tanto nos meus vizinhos, na saúde dos meus vizinhos, tá? Nas pessoas idosas que moram no meu prédio, nos meus amigos mais velhos. Talvez eu nunca tivesse de fato pensado tanto em mim, nessa relação com o outro, não é, como agora. Isso é interessante, não é, na solidão, porque embora a gente esteja aqui cada um no seu canto, de repente a gente sentiu a necessidade de estabelecer um outro tipo de conexão. Uhum. Quase que uma telepatia, assim, uma mágica, não é? E a gente se preocupa, de repente eu vejo os avisos aqui no meu prédio, não é, se alguém precisar, e as compras, aí os médicos do prédio já colocaram os contatos. Enfim, é interessante o movimento. Até fiz, inclusive, um poema chamado Monstro Invisível, que eu acho que é fruto de todas essas impressões. Uhum. Depois, se você permitir, eu vou ler.
Nossa,
o Monstro
eu gostaria
Invisível.
Muito.
Aí que trata disso. Posso ler agora?
Claro, por favor.
Então, olha, fiz hoje de manhã, tá, Jean? Você acha,
olha,
que eu fiz especialmente
para
o seu programa.
Que legal, que honra.
Vamos lá, então. Monstro Invisível. No silêncio empalhado dos cômodos, agiganta-se íntimo o monstro invisível. Penso na desventura de suas presas multiplicadas e a força de uma delas tomba a insólita empresa do meu corpo de poeta. Penso em meus sustos, pequenos e crônicos, a nutrir o riso do monstro mudo, tanto maior que o mundo, quanto menor que tudo. Penso nas garras afiadas, ao desafio do visgo que lhe escapa, quase como quem o nega, o rastro sem dor, cheiro, substância. E penso na avessa vida, sua presença viva de instância. Penso nos mil olhos de sombra deste monstro prolongável, e no seu modo de testemunhar, assim inalcançável, o desespero com que me armo, tão disposto a alvejar o etéreo, a dissimular a guerra em glória. O varal de símbolos se agasalha o monstro, parece enfurecê-lo ao sabor da loucura mais letal, o sintoma mais real do que somos o monstro e eu. Tudo ao de sabor se cala, não há asepsia que valha, nem há por que chorar.
Muito bom, muito bom.
Fim do poema.
Wesley, nossa, muito obrigado por compartilhar isso com a gente e trazer aí mais essa visão, a visão da poesia para esse momento aí tão difícil que a gente está vivendo. E com certeza com a poesia esse momento vai passar de uma forma aí um pouco mais fácil para a gente. E a gente também tem outro encontro com você, né, hoje à tarde, a partir das 4 horas, no Instagram da editora Malê, né, que vai ter aí esses encontros com os autores. Hoje, então, a partir das 4 da tarde, vai ter um papo com o Fábio Cabral, autor de O Caçador Exato. Cibernético da Rua 13 e a cientista guerreira do Facão Furioso, que a gente já conversou com ele aqui no Arte Clube. Amanhã, então, tem o papo com Wesley Correia sobre o Laboratório Isso. de Incertezas, né? Sempre às 4 da tarde. Do dia 3 vai ser um papo com a Eliana Alice Cruz. Ela é autora de Água de Barrela e O Crime do Cais do Valongo. Aí vai falar sobre mulheres negras e personagens de romances.
Uma escritora incrível, maravilhosa.
E autores incríveis aí da editora Malê, que a gente vai poder falar diretamente com eles a partir das 4 da tarde, então, no Instagram da editora Malê, que é Editora Malê. Super fácil, Editora Malê. E a gente bate um papo com Wesley amanhã às 4 da tarde. Wesley, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por compartilhar um poema novinho aí com a gente, inédito, e que a gente consiga
inédito.
Atravessar bem.
Feito praticamente para vocês, gente.
Muito obrigado. Nossa,
e para mim também. Claro, né?
É isso aí, muito obrigado, Wesley, e fiquemos bem e com muita poesia.
Axé, que assim seja.
Valeu, uma ótima tarde para você. Conversamos com o poeta e escritor Wesley Correia, autor de Laboratório de Incertezas, pela editora Malê.